Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman, você está ouvindo o 24º Mac Magazine no ar ao som de The Cranberries. Hoje eu estou aqui com apenas um dos meus dois companheiros inseparáveis, porque o Edu está com um bug na voz dele. É o Breno Mazzi que está comigo.
Fala galera, tudo bom? Então eu já vou começar me pedindo desculpa, porque mais uma vez eu estou viajando e atrasei o podcast de vocês, então me perdoem.
Mas, pelo menos, a gente tem um convidado especial dessa vez, tá lá com o Breno nos Estados Unidos, é o Michel Duarte. Fala, Michel, tudo bom?
E aí, galera, tudo bem?
Eu vou deixar desculpa ter te interrompido já nesse começo, mas acho que você merece uma apresentação decente, não sei que decente que vai ser isso, mas eu vou deixar esse papel pro Breno fazer.
Então, hoje com a gente no podcast, Michel Duarte Correia, mais conhecido também como MC Duarte, para quem segue ele no Twitter. O Michel... M Duarte C, desculpa, no Twitter. O Michel é meu amigo e, mais do que amigo, ele é um especialista em qualidade, né? Em QA, de, não só de aplicativos, mas como de sistemas também. Ele começou a trabalhar o trabalho assim... Para você ver que o trabalho mais importante dele é um trabalho que eu critico, tá? Mas vale a pena comentar. Ele foi responsável pela implantação e pela qualidade da América Online no Brasil e nos Estados Unidos em 1998, quando ele começou a testar aqueles navegadores, a versão mobile, e desde então ele vem se aprimorando nessa parte de qualidade. Ele teve uma passagem rápida lá na Fingertips e hoje ele está trabalhando com qualidade para o setor bancário e, além de ser amante de Mac, e hoje é obrigado a usar o Windows. Então vamos ter bastante assunto e bastante papo nesse podcast.
Coincidentemente, a gente tem umas pautas aqui que vão interessar bastante ao Michel, então acho que ele tem muito a acrescentar. Vamos direto a elas. Nessa semana a gente comentou uma pesquisa no site que indica que em 2013, só em 2013, a App Store vai receber 435 mil novos títulos entre aplicativos e jogos. E aí a gente incitou uma discussão aí que eu quero trazer para o podcast aqui para ouvir um pouquinho mais do Breno e do Michel, já que eu dei minha opinião lá no site, quanto ao problema de descobrimento de novos aplicativos na loja da Apple. Hoje ela já tem mais de 750 mil títulos, então se a gente pegar essa pesquisa aí, independente da pesquisa, na verdade, já se sabia que em 2013 ela vai virar 1 milhão de títulos disponíveis, era óbvio pelo ritmo de crescimento atual, mas de acordo com essa pesquisa ela vai até superar isso, chegando provavelmente a 1,2 milhão, alguma coisa desse tipo. E aí fica aquela velha dicotomia, né? Poxa, a gente tem tanta coisa bacana na loja, a gente tem coisa pra tudo, segue aquele slogan da Apple, there's an app for that, que o que você imaginar você vai achar por lá, mas ao mesmo tempo a gente, muita coisa você nem tem noção do que existe por lá. Talvez você esteja usando aplicativos para certas funções que você acha que é bom, mas existem coisas na loja muito melhores, muito superiores, mais atualizadas, mais bonitas, mais intuitivas. Então, para quem não é um grande desenvolvedor, uma grande empresa como um Google, como uma Electronic Arts, como uma Gameloft, como uma própria Microsoft que tem o Skype, que é o que a gente está usando para gravar esse podcast, ou até a própria Apple, por que não? Fica difícil você obter uma divulgação bacana, você chegar aos rankings de mais populares, que aí sim você consegue engrenar de vez na loja. E como resolver esse problema, né? O que a Apple pode fazer para melhorar a vida tanto dos desenvolvedores, tem muita gente independente aí, uma ou duas pessoas trabalhando em aplicativos fantásticos. É o caso, inclusive, do jogo Temple Run, que chegou à segunda versão recentemente. Ele é desenvolvido por uma ou duas pessoas, se eu não me engano, e felizmente atingiu um grande sucesso. Quanto para os próprios usuários que acabam, às vezes, não tendo a oportunidade de chegar a coisas bacanas devido a esse mar de coisas que tem na loja e a gente nem fica sabendo. Então, queria ouvir de vocês o que vocês acham aí que podem ser alternativas, porque o crescimento vai continuar, né?
Eu vou comentar um pouquinho esse primeiro sobre o cenário, tá? E depois sobre a alternativa. Primeiro com o cenário, lembro eu fui um dos primeiros a ter aplicativo lá publicado na Application Store. Lembro eu daquela época... Oxo, sorte, aquelas porcarias, mas era uma época fantástica, porque ali sim, realmente você dava espaço e oportunidade para divisão e visibilidade do seu aplicativo de igual para igual. Eu tinha o mesmo espaço que a Electronic Arts, etc. Como o número dos aplicativos foram crescendo assim absurdamente, hoje a gente deve ter esse ano aí superar esse 1 milhão de aplicativos que você falou, Rafa. Hoje não adianta mais você só fazer um aplicativo de boa qualidade, você tem que fazer investimentos pesados em mídia, como qualquer outra coisa no mundo. Então não adianta você querer fazer a melhor calça do mundo, ou a melhor televisão do mundo, ou o melhor celular do mundo, se você não tem um caminhão de dinheiro de investir em marketing. Hoje já acontece muitas vezes os aplicativos terem o seu custo de 3 ou 4 vezes maior, né, de custo em publicidade do que propriamente de desenvolvimento. Isso acontece lá na minha empresa. Então hoje você gasta, vamos lá, 60 mil ou 100 mil reais para desenvolver um software. Se você quiser fazer uma bela divulgação, coisa que não acontece muito no Brasil, mas se você quiser fazer uma bela divulgação, você vai gastar aí 400, 500 mil reais para que as pessoas consigam sim saber que aquele software existe, para que serve e por que baixar. Então, assim, o cenário mudou bastante. Hoje, cada vez fica mais difícil você ter um aplicativo de sucesso sem ter esse investimento de mídia, né? Tanto ele sendo mídia direta em ad network, banner, mobile site, recomendação em blog, post patrocinado, entre outros, como antigamente era mais fácil. Antigamente o negócio era mais viral, né? Eu brincava que bastava você colocar o aplicativo na Apple Store para fazer sucesso. Se ele realmente fosse bom, ele se sobressaía. Hoje não, hoje você tem coisas fantásticas escondidas nesse meio de 1 milhão de aplicativos. Sobre a parte de solução, eu esperava, quando a Apple fez a aquisição lá do Chomp, que isso mudasse, ou pelo menos ficasse um pouco mais inteligente, um pouco mais intuitivo, ou a parte de recomendações fosse mais inteligente com cada perfil. Hoje realmente eu sinto dificuldade em achar aplicativos para o dia a dia. Exemplo, você vai procurar um gerenciador de tarefas. Hoje você tem aí nessa categoria zilhões de aplicativos, zilhões. E você não consegue comparar, você não consegue saber quais funcionalidades um tem e o outro não tem, porque a descrição é sempre livre, as imagens são sempre livres, a única coisa travada que a Apple deixa é a categoria. Então, para você comparar o software é muito complicado. Daí você vai para a parte de review hoje em dia, né? A parte de review também é uma coisa muito, muito estranha, porque lá você não tem espaço para o desenvolvedor responder, não dá para ele falar se aquele bug ou aquela melhoria já foi resolvida ou não. Então, de verdade, eu acho que para a gente conseguir organizar isso, ter a melhor busca, melhor até compra dos aplicativos, e o usuário conseguir extrair o máximo da Application Store, que hoje realmente é um universo com quase 1 milhão de aplicativos, é impossível não ter coisas muito boas. A Apple tem que mudar a estrutura da loja completo, desde a forma de apresentação, até a forma de review, de recomendação e de compartilhamento. O que você acha, Michel?
Cara, eu, olhando um pouco mais do ponto de vista de usuário, que acho que isso é um vício de QA, tá? Eu sempre tento me manter um pouco neutro nessas opiniões. Tirando a gente, que é um pouco mais hard user, vamos pegar aí pai, mãe, amigos não tão hard users, quantos aplicativos eles têm que foram simplesmente indicação? Vou dizer assim, vamos pegar alguns, Skype, vamos pegar aí mapas que a gente vai lá e ensina para eles como usar. Muita coisa é o boca a boca hoje, é que a gente fala um pouco do nosso universo, que a gente é meio hard user, consegue ir lá buscar, fazer um search por um aplicativo específico, mas é muito do que o Breno falou. Foi mais investimento de mídia, um boca a boca, um WhatsApp da vida que popularizou, que foi no boca a boca. Tem muito ainda para melhorar ali. Eu baixei muito aplicativo durante muito tempo para ficar testando e cara, achei muita coisa bacana e muita coisa que não emplacou. E até tô vendo aqui, acho que uma dessas novidades de, por exemplo, o ícone do iPhone ficar com aquele de novo, quando você nunca utilizou, acho que veio um pouco disso, porque muita gente às vezes baixava um monte de aplicativo e não usava, né?
Eu acho que essa questão de emplacar, inclusive, é afetada diretamente por esse problema, porque às vezes tem um desenvolvedor, uma dupla de desenvolvedor e designer com grande potencial, os caras se dedicam a algum projeto, talvez não dando a vida neles, porque eles querem primeiro testar a loja, e quando eles veem que não tem muito potencial, que precisam investir em mídia, não tem condições de fazer isso, acaba abandonando, e aí perde, todos nós saímos perdendo, né? Eu acho que é um grande problema isso. Acho que essa questão de teste, como você falou, também influencia nesse problema todo. Eu acho que está mais do que na hora da Apple oferecer alguma coisa parecida com um trial na loja, a gente poder baixar um aplicativo pago e usar, nem que seja por algumas horas, antes de bater o martelo nele, em vez de ter que pedir a devolução do dinheiro depois, que é uma coisa nada bacana, nada simples e nada automatizada. Então, a Apple hoje em dia oferece screenshots, reviews e descrição. Palavras-chave são usadas na busca somente. A loja não tem nem ainda um espaço de vídeo. A gente tem que ficar seguindo links na descrição. Acho que poderia também ter uma área já embutida na loja com vídeo trailer, um vídeo de apresentação demonstrativo do aplicativo. Muita gente valoriza isso. Mas o teste prático ainda é muito valorizado. E aí, usar realmente o que ela adquiriu da Chomp para melhorar a busca, que essa era a grande expectativa.
E que hoje, na verdade, não mudou nada, né?
Pra mim piorou até no iOS 6 com essas coisas de cartas únicas, né? Em vez daquela lista.
Eu também achei, assim, isso horrível. Hoje, no dia a dia, usando, antigamente, pelo menos você tinha, assim, a lista, os ícones do lado, daí você via um pouquinho melhor, né? Assim, se o ícone era melhor trabalhado ou não. Até o ícone fazia diferença na hora do download. Hoje não, hoje é cansativo. Hoje, se você pegar lá uma categoria tipo esportes, né? Aqui nos Estados Unidos, e vai fazer uma busca, cara, vem tanto aplicativo, é tanta bagunça que você não consegue fazer nada. Você olha 2, 3 e vai pelo nome mais conhecido. Ah, ESPN, eu baixo e olho, não é bom, daí eu apago. Daí cansei, nem sei se eu procuro mais, entendeu?
E a Apple tem que melhorar também os algoritmos de recomendação. Ela tem esse Genius que ela criou já tem alguns anos para iTunes, antes mesmo de lançar iPhone e aplicativos. E para mim isso não funciona bem. Eu nunca vi alguma recomendação realmente interessante que eu falei, nossa, esse recurso realmente eu tenho que ficar mais de olho nele. Ele tá realmente me dando coisas bacanas, de acordo com o meu uso, de acordo
então,
com o
que eu navego na loja. Uma palavra-chave que eu queria usar. Conforme meu uso e conforme eu quero achar. Mas a Apple é a primeira que bate na tecla privacidade, cara. Ele não deixa a gente hoje taguear e ter acesso às informações do usuário. Por isso que eles mesmos não conseguem oferecer o que a gente quer. Então a Apple tem que ver, eu já cansei de falar isso em WWDC, encontro, quando eu tenho reunião com o pessoal da Apple. A Apple ela tem que mudar essa política, cara. Assim, uma coisa que a gente tem que saber é que o usuário realmente usa e gosta para poder oferecer, para poder melhorar. Só que a Apple, de vez em quando, ela fica, né, a neura é uma palavra forte, mas ela fica com essa super proteção à informação e acaba todo mundo sendo prejudicado. Então eles têm que olhar isso de verdade. E pegando um outro gancho que o Michel falou sobre recomendação de aplicativos para o usuário, vocês lembram que eu tinha lançado aquela rede social, o Fingers, que era de recomendação, que todo mundo ficava perguntando? Cara, já falei para os meus sócios, está mais do que na hora de voltar, porque só com esse tipo de sites verticalizados ou de recomendação, a gente vai começar a usar e achar as coisas, né? Diferente do que esse app grátis faz, app shopper, essas coisas, que eles fazem publicidade segmentada. A gente tinha que ter algum lugar que realmente tivesse review, comentário, recomendações de amigos para a gente poder baixar os aplicativos com, não certeza, né, mas com uma qualidade um pouco melhor.
Sem dúvida.
Ultimamente, como eu voltei um pouco para o universo bancário e nesse mundo o pessoal não utiliza tanto, então tem um pessoal mais das antigas, um pouco mais fiel ao mundo BlackBerry, não está na discussão do dia a dia as coisas de iPhone, salve os que compraram, já ou compraram do filho, ou estão querendo mudar, ou estão quebrando esse paradigma lá no universo corporativo, eu tenho utilizado um pouco mais como usuário. E como não tenho tempo, não era diferente quando eu trabalhava na Finger, ou que a gente respirava esse universo mobile, cara, eu tenho olhado muito mais os destaques da semana para ver ali o que está acontecendo de diferente para baixar, porque nem dá tempo, tem tanto aplicativo sobre a mesma coisa que não dá tanto tempo de testar como antigamente, sendo assim, as pessoas não tá no meu dia a dia mais ficar falando tanto desses aplicativos que lançaram, então eu vou lá, eu busco por curiosidade, pela paixão que eu tenho e pelo vício em que há também, né? Então, cara, assim, é muita publicidade, vai ter que ir. E às vezes o aplicativo nem é tão bom, tem tanta mídia e nem é tão bom, né?
Justo. E a Microsoft anunciou nessa semana que finalmente, no começo de fevereiro, aí, as primeiras duas semanas, se eu não me engano, ela vai começar a comercializar nos Estados Unidos e no Canadá a Surface Pro, a versão profissional, aí, digamos assim, da sua tablet. e ela vem para concorrer sob os olhos de muitos com o MacBook Air, mas também como um tablet pode ser visto como concorrente do iPad. Pelo que eu vi, assim, por cima, os principais diferenciais dele são poder de processamento, e isso tudo acarreta o fato de ele, acho que a qualidade da tela também tem uma resolução melhor, mas o poder de processamento acarreta a possibilidade dele rodar aplicativos de Windows 7, né? Aplicativos para desktop, enquanto a versão tradicional do Surface só roda aplicativos do Windows 8, que é desenvolvido para tablets. Eu acho que o Michel aí vai gostar muito de comentar sobre isso. Eu acho que a principal surpresa com relação ao produto, que ele já tinha sido apresentado, já era expectativa de todo mundo que viesse desse jeito, mas foi o preço. Meu. Ele vem a partir de $900, que é $70 a mais que o iPad topo de linha, o modelo 64GB com Wi-Fi mais celular, que 3G, 4G, que isso não tem no Surface, e ele é $100 a menos que o MacBook Air de entrada. Mas a gente está falando ainda duas coisas, de um modelo de 64GB de capacidade, enquanto o Air tem 128. Se você for para o Surface Pro de 128, ele já vai para o mesmo preço do Air, que é $1,000. E a gente também, eu nem coloquei isso no meu post que eu fiz sobre o assunto lá no Mac Magazine, mas também vale lembrar que o Surface sem a Touch Cover lá da Microsoft, sem o teclado embutido lá na Smart Cover dela, não é nada, né? Você não vai ficar digitando na tela dele. Então tem que embutir mais $100, $130, não me lembro exatamente quanto é, $110, de Touch Cover. Então a gente tá falando basicamente de um de mil...
Oi. Ele no kit, tá? Eu também tinha confundido. Quando eu comprei a Surface, esse kit de 900, ele já vem com o teclado no pacote.
Tem certeza?
Tenho certeza. Eu também confundi. Tanto é que na hora que eu fui comprar, eu acabei comprando um a mais sem necessidade. No kit ele vem com um touch. O que ele não vem é com aquele que você tem o feedback.
Então tá.
Que são dois tipos.
Então mantenha a minha análise que eu fiz no post. Vai, 900 para o modelo de 64GB, $1,000 para o modelo de 128. E aí é a proposta da Microsoft de diferenciar, que eu acho muito interessante da parte dela. Eu venho batendo nessa tecla já tem um tempo aqui, que a Microsoft, dessas concorrentes principais da Apple, é uma das que está, para mim, no melhor caminho. Não sei se ela vai acertar, mas pelo menos ela está num caminho diferente de todas as outras, que é seguir a mesma linha da Apple, uma se copiando da outra. A Microsoft está se diferenciando desde o Windows 7, do Windows Phone 7, né? Quando ela lançou com aquela interface diferente. E ela está propondo mais uma vez isso no segmento de tablets, que é fazer um híbrido de PC com tablet. Eu, pessoalmente, não tenho interesse nenhum no produto desse tipo, ainda mais rodando Windows, mas eu acho que tem muita gente que pode ter interesse sim. E quem diria, quem vai, não dá pra gente prever se a coisa vai ser um estouro ou não, mas eu não duvido nada que, se for, vai até influenciar a Apple também em futuras versões, tanto do MacBook Air quanto do iPad. Mas
minha análise fria, tá? Sem emoção. Eu acho que a Microsoft já acertou em fazer isso. Eu espero, eu deslumbro o quê? Que no futuro bem próximo a gente veja mais esse tipo de computador na casa das pessoas do que o desktop normal, ou do que até propriamente os notebooks. Eu lembro uma época que a gente teve netbooks, vocês lembram? Eu acho que aquela febre de netbook, todo mundo tinha netbook, vendia-se a rodo. Eu acho que isso vai acontecer com essas tablets da Microsoft. Essa versão Pro, que é um pouquinho mais cara, $1,000, tudo, a tendência é que fique barata daqui a pouco, né? Porque lembrando que é um produto novo, depende de tecnologia inovadora e tal, tudo isso daqui a pouco vira commodities. 6 meses, 1 ano, a gente já deve ter umas tablets rodando o sistema Pro com um valor mais baixo. Eu acho super interessante. Eu realmente devo comprar uma para testar e depois levar lá para o time de desenvolvimento, ficar fazendo o teste dos aplicativos. Eu acho que a mecânica é inteligente, né? Assim, a forma de pensar, o raciocínio da Microsoft. Ah, eu pego uma tablet que pode rodar aplicativos híbridos, tanto tablets normais, mas te dá o poder do seu computador para substituir. É interessante, mas eu acho que é uma lógica um pouco confusa para usuários convencionais. Então, tem que ver. Espero que vingue, porque vingando é mais uma plataforma robusta aí para a gente poder desenvolver, para ter competidor para a Apple, mas eu ainda acho um pouquinho confuso. Vai, pega lá uma pessoa que vai comprar hoje um computador. Ele vai comprar um computador com Windows 8, ele vai comprar um tablet RT, um tablet single. Qual a diferença dos dois? Para mim, fica um universo meio confuso.
Fora isso, tem os mercados de de notebooks mesmo com tela touch. Eu mesmo esses dias comprei um Samsung Ultra Slim, né, Ultra alguma coisa, comprei, um amigo meu veio do Canadá, e assim, a interface dele de primeiro momento me chamou muita atenção, daquela estilo Metro, né, que vem agora do Windows 8. Já me desfiz do Note, comprei realmente para testar. E assim, a gente está falando de uma... A gente vai pegar uma entre safra, né? Porque quem está saindo do Windows tradicional por esse novo Windows pode estranhar de primeiro momento. Mas a turma que já pegar ele direto... Cara, ele ficou... Eu vou te falar que sim, o Windows chamou atenção nessa nova versão do Windows 8, tá? Eu soltar um pouco do meu veneninho aqui com uma experiência que eu tive na Microsoft, na loja da Microsoft... que eu fui comprar um Surface, eu ia realmente comprar com o intuito de utilizar no trabalho, porque infelizmente, a gente ainda não tem um Microsoft Project para Mac, no meu caso eu precisaria que fosse realmente Microsoft Project, não um equivalente, por causa de integrações. Fui lá, cheguei na loja da Microsoft e perguntei, legal, esse aqui é o Surface, só me diz uma coisa, roda Microsoft Project, que é um software, para quem não conhece, de controlar cronograma de projeto, acompanhamento de projeto, chamaram umas três ou quatro, um foi chamando o outro, nível 1, nível 2, chamou o supervisor, ninguém conhecia o que era o Microsoft Project na loja da Apple, até que a gente conseguiu identificar que ele não, realmente não funcionava no Surface, só com aplicativos que vinham da loja online deles. Aí eles falaram que na versão Pro funcionaria. Então a gente está falando de uma entressafra, pessoal, acho que como usuário, de primeiro momento, muita gente do Windows hoje vai estranhar, mas a nova leva, que já começar com o Windows 8, acho que vai bem, viu? Numa interface touch, acho que ele vai muito melhor do que como um desktop normal.
Mas e essa mescla de funções, será que o produto não vai ser, em vez de ser um ótimo tablet ou um ótimo PC, não vai ser um mais ou menos de cada, entendeu? Você misturar essa coisa assim. O pessoal tá achando que vai dar pra fazer trabalhos ótimos com esses aplicativos de desktop. A interface de touch, pra mim, eu tive experiência já de usar duas vezes um Surface. Pra mim, óbvio, se eu ficasse usando realmente por uma ou duas semanas, eu ia começar a me acostumar. Mas não é o ideal. Também, se você pode botar um sensor touch no MacBook Air. O problema é o mesmo. A interface ele não é feita pra touch. Ela é feita pra cursor de mouse. Então, é meio que adaptado aquilo ali, você acaba se acostumando, mas não é o ideal. A gente discute até tamanho de botão no iOS para não ter o risco de o dedo tocar num botão do lado. Então, para mim, isso é um grande risco.
Mas eu acho que isso daí vai forçar uma coisa que eu também já discuti uma vez. Eu fiz até uma palestra falando sobre universos mesclados, né? Que eu acho que é o futuro, tá? Eu acho que você vai ter, num futuro muito próximo, tanto na versão iOS como na versão Windows, mescla dos dois. Você vai ter, assim, uma versão desktop, se você está usando o seu mouse ou o seu trackpad com ponteiro, botõezinhos específicos, a partir do momento que você vira a tela e deixa só a interface touch, aquela interface se adapta para o seu dedo, né? Então você vai ter o mesmo, você pode ser a mesma posição de menus ou não, mas com tamanhos diferentes, com a usabilidade, com o UX específica para touch. Só que essa curva de aprendizado vai demorar um pouquinho, porque o hardware foi criado agora, então o software vem um pouquinho depois. Eu acho que no futuro a gente vai ter aí vários aplicativos híbridos, né? Então você, igual hoje você tem lá o híbrido entre iPad e iPhone, ele identifica qual que é e muda a interface, você vai ter exatamente isso com as versões tablets. Se for computador, eu vou ter uma versão 100% computador, se for só tablet, e se for esse novo híbrido, né, ele vai ter a versãozinha híbrida dele, que parece ser interessante. Eu brinquei um pouquinho ontem na loja da Sony com um notebook que roda um Windows normal, né, um Windows 8, só que tem a tela touch com aquela interface Metro. Cara, vai muito bem mesmo. A única coisa é que de vez em quando você ainda confunde, não sabe se você usa a mão ou o mouse. Então, mas eu acho que isso é interface também. A interface melhorando, eu acho que você vai conseguir ter uma noção do que é ou não, certo, tocar ou voltar. E falando agora relacionado a, será que isso é uma ameaça ao MacBook Air, não sei o que, acho que não, acho que são mercados diferentes, acho que eles estão criando mais um segmento, então pode ser que o cara pegue, primeiro de tudo, se o cara ficar entre dúvida entre comprar um Mac e um PC, ele não merece já um Mac, eu já começo por aí. Eu sou bem radical. Se ele ficar na dúvida, ah, será que eu compro um MacBook ou um tablet híbrido que roda um Windows RT que tem versão pra tablet também? Pô, o cara não quer usar um Mac OS. Não,
eu tô entendendo o seu posicionamento. Eu só tô falando que quando você tem dois produtos são minimamente similares, estão na mesma faixa de preço, você se indaga esse tipo de coisa.
Não, sim. Ô, Rafa, é mais ou menos assim, ó. Imagina, você vai comprar uma geladeira, um freezer, ou eu vou comprar uma geladeira que tem um freezer e que solta água na porta. Entendeu? Eu acho que é mais ou menos isso.
Mas é por aí. Eu acho, posso estar totalmente errado, que o preço do Surface Pro tá errado. E isso pode ser uma questão realmente do lançamento. Acho que seria difícil para a Microsoft cobrar menos agora. Mas ela ter lançado a versão normal por $500-$600, agora chegar uma com 800, 900 mil, na verdade é 900 mil, né? 899. Eu acho que acabou ficando muito distante. Eu acho que o ideal seria ele reduzir aí $100-$200 a linha.
Eu também acho. Assim, eu lembro que eu falei isso no dia que eu comprei a Surface. Falei, cara, a Surface era pra ter sido lançada um ano atrás, e junto com o iPad 2 ali. Os caras já demoraram muito e ainda lançaram um produto caro. Na minha concepção, eu acho que a Retail, né, que é a versão que ela tá vendendo hoje, tinha que ser $399 estourando. E a Pro 599 estourando, para realmente brigar com o quê? Com quem é o mercado dela. É o mercado tablet premium, entendeu? Daí, imagina que legal. Aí eu comparei lá, eu vou pegar um iPad meio básico ou uma Surface Pro básica, só que, cara, ela me dá mais função, dá mais isso, dá mais aquilo. E acaba passando. Mas também a gente tem que lembrar que a Microsoft costuma fazer subsídio de preço logo depois que ela lança as coisas, tá? Vocês lembram do lançamento do Xbox? O Xbox lançou, era super caro na época, daí ele viu que não foi engatando, a própria Microsoft foi e bancou. Eu lembro que eu acho que ficou um ou dois anos a Microsoft tendo prejuízo de Xbox até todo mundo conhecer ele de verdade, ver que é um produto legal e de verdade é um produto sensacional o Xbox, e hoje ele já tá vendendo bem. Acho que isso pode acontecer com a Surface se eles quiserem realmente bancar o projeto. Então é esperar para ver.
Maravilha. Apple divulgou nessa semana os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2013, equivalente aí aos últimos três meses do ano de 2012. E mais uma vez, com números absurdamente incríveis, foi recorde de faturamento histórico dela, um dos maiores faturamentos da história de todas as companhias de capital aberto dos Estados Unidos. Ela vendeu quase 50 milhões de iPhones, foram 48 milhões, se não me engano, arredondando, 23 milhões de iPads, e aí teve duas coisas: uma foi a queda de iPods, que já é convencional aí dos últimos tempos, mas teve uma queda significativa em Macs, que tem dois motivos aí que apontam o porquê dessa queda de Macs. Eu acho que foi de 5 para 4 milhões. Não vou dar os números exatos aqui, não faz muita diferença. Quem quiser pode ver no post lá, os números exatos. Mas essa redução aí de 1 milhão de Macs, em média, do trimestre de 2012 para o de 2013, deve-se, número 1, ao atraso nos iMacs, que eles só começaram a ser vendidos no final de novembro, começo de dezembro, e ainda assim estão com estoques limitados, é difícil achar iMac. E segundo, pelo próprio sucesso do iPad e a migração da Apple para o mundo pós-PC. Então é natural que a gente vá ver aos poucos uma canibalização de Macs. A própria Apple se dedica hoje muito mais ao mundo iOS. O iPhone representa mais de 50% do faturamento da empresa. Então uma queda aí chata, mas é um tanto justificável. Agora, aquela velha questão aí de analistas faziam suas previsões, a Apple superou as mais pessimistas, mas ficou bem abaixo das mais otimistas, e muitos ainda não consideraram um detalhezinho aí financeiro que é muito importante. No primeiro trimestre fiscal de 2012, ele durou 14 semanas no total, isso por uma questão de calendário mesmo, financeiro e tudo mais, ele durou 14 semanas, que foi uma anomalia, não é o normal durar 14 semanas. E nesse primeiro trimestre fiscal de 2013, ele durou as 13 semanas convencionais. Só que na hora que você vai olhar os números, o pessoal só olha o primeiro trimestre de 2013 com o primeiro de 2012, não importa esse detalhe, é um detalhe muito importante. É uma semana a mais da empresa funcionando, das lojas abertas, de consumidores comprando coisa e gastando dinheiro. Então a Apple, ela conseguiu, por exemplo, manter o mesmo lucro líquido de um ano para o outro, e os analistas acharam isso ruim, entendeu? Você, com uma semana a menos, você manter o mesmo lucro líquido, que também desde o ano passado já era uma coisa absurda, 13 bilhões, a Apple está lucrando mais num semestre do que o Google lucra no ano inteiro. Então, assim, e aí a gente vê uma despencada nas ações, já atingiram aí nessa sexta-feira o menor valor nos últimos tempos. A Apple, inclusive, perdeu de novo, voltou a perder depois de um ano o primeiro lugar de empresa mais valiosa do planeta para a ExxonMobil, que é a gigante petrolífera. E, assim, é um tanto inexplicável. Eu tô, inclusive, a gente está gravando esse podcast aqui domingo à noite, são quase 10 da noite em Brasília. Eu tô para escrever, talvez hoje ou amanhã, um artigo sobre isso, falando um pouquinho sobre essa situação. Mas eu li um comentário alguns dias que até faz sentido. Parece que a Apple empresa é uma entidade independente da APL, né, das ações da Apple na Nasdaq. Porque a gente vê um resultado desse, as ações despencam como despencaram, caíram 15% em dois dias, alguma coisa desse tipo, é um tanto inexplicável. Não é questão aqui de ser fanboy, de achar que a empresa não está indo bem ou está indo mal, não importa. Eu acho que os números que ela apresenta são simplesmente fenomenais e não tem muita justificativa ver o mercado financeiro atuar dessa forma. Analistas, como sempre, com suas previsões absurdas, qualquer coisa que a Apple faz é motivo para as ações caírem hoje em dia. Eu realmente, assim, não entendo muito, não consigo compreender.
Vamos lá, fazendo uma análise rápida, tá? Primeiro, a operação da Apple, a operação Apple Inc., os números provam ou mostraram que continua super saudável, continua muito bem. Só que hoje a Apple é mais ou menos igual ao Messi. Se o Messi jogar muito bem o ano todo, se tem um jogo que ele só faz 2 gols, não faz 3 ou 4... O pessoal já começa, será? Ah, ele não joga tão bem. Ou então quando ele vai para uma seleção, quando ele vai para a Argentina, ele não aparece, todo mundo fala, putz, aí ó, acabou o hype, acabou a curva de inovação. Cara, e numa boa, os números provam que a empresa continua bem. A queda dessas ações, realmente alguém no mercado financeiro está ganhando muito dinheiro com isso. Talvez. Isso só com... Isso, alguém, né? Alguém estão ganhando muito dinheiro com isso. Então não me preocupo. Eu sempre quando vejo essas notícias de ai, ação da Apple cai pra caramba, eu isolo completamente. Eu sei que isso não vai ter impacto direto na empresa, que a empresa continua provando que está sólida, está evoluindo, tem novos lançamentos. Teve aí o lançamento do iPhone 5 que todo mundo achou que não ia ter, que não ia ser tão bem, vendeu pra caramba. Daí saiu aquela notícia que diminuiu a demanda, na verdade não diminuiu nada, tá vendendo mais do que o Galaxy S, a linha, a família Galaxy inteira. Então assim, hoje como a Apple ainda continua a bola da vez desde 2007, né, a gente tá falando de uma empresa que é a bola da vez desde 2007, o homem torce pelo fracasso do outro, né, então assim, é todo mundo querendo torcer pelo fracasso, então é natural isso. Daqui a pouco mais e mais analistas vão falar que a Apple vai errar, que vai dar cagada, pra depois falar assim, não falei? Aí ó, eu em 2000 não sei quanto não falei que ia dar errado. Isso é natural, eu não fico nem um pouco preocupado. Eu acho que a gente vai ter aí o segundo trimestre muito bom, com novos lançamentos. Eu acho que aí perto de março a gente vai ter lançamento da nova versão do iPad, alguma coisinha legal, que já puxa os números para cima. E o bom de cair agora as ações, que é? Comprem, eu vou comprar. Compração, vai subir, cara. Não tem que fazer tempestade de copo. Não tem que fazer tempestade de copo d'água. Se quer, acha que vai cair um pouco mais, espera. Compra depois. Eu lembro como se fosse hoje um post que você fez, Rafa, que se tivesse comprado de ações de Mac, um valor do Mac em ações em 2007, hoje eu teria tipo 1 milhão e pouco. Eu devia ter feito isso e não fiz. Então quem sabe não é o momento. Vou comprar aí um equivalente a um Mac em ação. Vamos ver, quem sabe eu não fico milionário.
Cara, eu lembro da época que eu falei, nossa, ação da Apple é $100 e poucos, não é muito caro, eu não vou comprar não. E como a gente costuma dizer lá no banco, ações sobem na especulação e caem na efetivação, por melhor que às vezes seja o cenário. Então a gente escuta muito isso lá nos corredores do banco.
E tem outros fatores aí de mudança de tributação nos Estados Unidos, de ações que venciam, que não sei o que, coisas que eu realmente não entendo, que também tem a ver aí com essa venda exagerada. Tem analistas fazendo, olhando os gráficos lá minuto a minuto da Nasdaq, tem vezes que em poucos segundos assim somem do mapa milhares de ações, assim, parece que são coisas realmente programadas. Enfim, tem muita manipulação acontecendo, como você falou, Breno, tem muita gente fazendo muito dinheiro.
Isso, com certeza. Assim, eu tenho dois primos que trabalham com isso e uns 15 amigos. Cara, eles fazem muito dinheiro, não com a ação da Apple só, tá? Mas é muito dinheiro com isso. Então, assim, de vez em quando, lógico que isso não é nos Estados Unidos, mas dependendo de alguns lugares do mundo, isso é proposital para circular dinheiro, ajudar o mercado, várias coisas. Então, assim, à toa não é, mas que influência direta pra gente, nada acontece, todo mundo pode ficar tranquilo, não comece a vender os Macs porque a empresa vai acabar, se fazer dos iPhones, sem pânico nenhum, só tudo encaixa, natural, tudo normal.
Só encaixa, a Apple agora tá com 137 bilhões de dólares.
Então, imagina, compra o Google, entendeu? Assim, é tão surreal, lógico que pode quebrar, lógico que a gente pode daqui 2 anos, o Tim Cook que tomou várias decisões erradas, saiu aí o iPhone Killer, todo mundo fala que vai sair desde 2007, saiu o Super Tablet da Microsoft, acabou com os MacBook Airs e tudo, agora o Google Glass virou padrão, um bebê nasce e já enfia o Google Glass na criança, tudo pode acontecer, a gente não sabe. A gente de verdade não sabe. Mas, cara, eu tô extremamente tranquilo. Se hoje eu pudesse trocar todo o meu patrimônio, que não é muito, e tudo que eu tenho por ações da Apple, eu trocaria ainda. Na boa, na hora.
Esse ano ainda a Apple pagou alguns dividendos, não pagou?
Vai continuar pagando agora. $2.65 por ação aí. Que também dizem que essa queda desses últimos 2 dias aí, depois da divulgação dos resultados, é uma queda, assim, temporária. Que daqui a alguns dias ela vai dar uma disparada aí e deve chegar de novo a 600, $700 em cerca de 2-3 semanas, vamos ver.
Ó, Rafa, bota aí num lembretezinho no Evernote ou alguma coisa. Antes de junho, a gente tem um valor superior à alta que a gente tinha da última vez. Quanto que era o valor recorde? 640, não foi?
Não. Chegou a 712, se eu não me engano.
712? Então tá. Então, antes de julho, a gente tem um valor de ação parecido. Então, eu se fosse... Ó, recomendação, cara. Quem puder, compra. Eu tô comprando. Quem puder, compra, tá? Porque depois a gente toma cerveja e comemora todo mundo junto.
Tá, eu vou ali comprar umas ações e já volto, tá?
E aos 45 do segundo tempo, a Apple liberou nesse final de semana, no sábado, meio inesperado. Na verdade, inesperado por ser um sábado, mas era esperado que ela tomasse alguma atitude, porque a quarta versão beta do iOS 6.1 já tinha se liberado há muito tempo, sem nenhum novo build de testes disponibilizado para desenvolvedores, e o grande problema disso é que ele venceria nessa segunda-feira, 28 de janeiro. Muita gente não sabe, mas essas versões de teste do sistema liberadas para desenvolvedores, elas têm datas para expirar, elas simplesmente param de funcionar em determinada data, não tem o que fazer, não tem nada que você possa modificar a data e continuar usando, nenhum crack de trial, nada disso, simplesmente para de funcionar, seu iGadget vira um tijolinho. E a Apple, ela precisava tomar alguma atitude, até agora não lançou a versão final e não tinha lançado nenhuma nova beta, que sempre quando ela sai uma nova beta, ela expande um pouquinho essa validade. Então, saiu nesse sábado a quinta beta do iOS 6.1 e ela veio com algumas curiosidades. Primeiro que, à primeira vista, não tinha nenhuma modificação em relação ao anterior, nenhuma novidade significativa que valha comentar, mas o pessoal logo começou a analisar e viu que ela tinha características de versão final. Não tinha internamente nenhuma designação de beta, estava toda assim empacotada para ser uma versão final, e pode ser que seja mesmo. Mas eu só me questiono assim, o porquê de a Apple liberar isso como um beta. Ela nem chamou de Golden Master, de GM, poderia ser. Mas vamos ver aí, pode ser que saia em poucos dias ou então em 1 ou 2 semanas, mas acho que a coisa deve estar a caminho de uma conclusão.
Ô Rafa, as últimas vezes que eles lançaram sempre tinha bug, né? Então agora eles estão mais tranquilos, agora eles estão com mais calma. As últimas versões que eu lembro que de software que a Apple lançou, logo depois de 1 ou 2 dias, 2-3 dias, tinha uma pequena correção, ou uma semana tinha uma correçãozinha. Então eu acho que agora esse pacote realmente ele está bem enxuto, bem preparado. O pessoal testa, passa uma semana, a gente deve receber a GM, e daí pra versão final. Eu só sei que quem se ferrou nessa história toda fui eu, porque eu tô viajando, não tenho como baixar a versão nova, e segunda-feira, amanhã, quer dizer, eu já tô com um tijolinho. Eu quero ver como que eu vou dar um restore nesse telefone sem ter o MacBook aqui, que eu acabei não trazendo pra essa viagem. Então, quem quiser falar comigo, manda e-mail, um dia eu respondo, assim que eu vou retomar o meu iPhone então, e a vida.
Nenhum de vocês dois tá rodando ele?
Eu ainda não, eu não tive tempo. Eu achei que ia ser uma atualização of the air, né? Como eram as outras. Como ele virou uma versão. Isso, como ele virou uma versão final, né? E você tem que realmente mudar toda a parte de estrutura do sistema. Então você precisa dar um restore ou então fazer uma nova instalação. Por isso que não saiu a atualização. Então, de verdade, tô cruzando os dedos para que eu chegue no Brasil, dê tempo de chegar em casa com o telefone, porque ficar com tijolinho no bolso vai ser complicado.
Vamos ver aí se até a versão realmente finalíssima, liberada para todo mundo, se tem alguma outra novidade que pinta. Há quem ainda tem a expectativa da gente ver Siri em português.
Não, para, já cansou desse papo, vai, meu, um dia chega, quando ninguém sabe, um dia chega. É tipo igual eu falo para as minhas filhas: filha, fica tranquila, um dia acontece alguma coisa que ela queira, quer viajar, quer presente, um dia acontece, não espera muito. Eu tô esperando isso desde, quando que a Siri foi lançada? No iOS 5, não é?
Uhum.
É isso? Então, eu tô esperando desde o 5, cara. Desde o 5.1 eu tô esperando. Não é?
Pessoal, acho que até sobre esse ponto eu tenho um negocinho pra falar. Eu acho que assim, os testadores voluntários, vamos dizer assim, acho que até por isso tem demorado um pouco mais essas versões beta pra aparecer entre uma e outra. Assim, os voluntários costumam... Eu tive uma experiência muito interessante de ter... controlar, vamos dizer assim, 9 mil testadores voluntários na época de América Online, né, que a gente estava vindo para o Brasil. O pessoal se interessava muito na época pelos produtos da Apple, porque era top, todo mundo falava de internet, falava de América Online e tudo, mas assim, numa base de 9 mil, se você tirar uns 5 que se destacam e realmente testam, é muito, viu? É muito mesmo. Eu tinha... na verdade eram 13 mil, 9 mil ativos, essa diferença ficava indo e voltando, mas quem testa, quem reporta bug, quem diz o que está acontecendo mesmo, são muito poucos, muito poucos. Quando a gente sai de um, quando saiu de um OS 4 para o 5, do 5 para o 6, nas primeiras versões, pela novidade, muita gente vai lá, testa, fala, reporta bug, mas depois o pessoal entra no seu dia a dia normal e acaba não reportando tanto. Acho que por isso que a Apple tem encontrado um pouquinho dessa dificuldade para encontrar os problemas e está sendo um pouco mais cautelosa. Eu já tive essa experiência e sei que o quão difícil é você receber um feedback bom ou os óbvios, né? Tipo, sei lá, de repente você tenta abrir um e-mail e não funciona, as primeiras pessoas vão sair reportando sempre aquele bug, mas os bugs mesmo específicos, é muito difícil você achar alguém que se voluntarie e faça o teste de verdade.
E não existe software perfeito, né? Não... pode fazer o teste que for, sempre vai ter alguma coisinha que é detectada depois, e software está sempre em evolução.
Ah, só em campo. Tem muita coisa que é só em campo mesmo.
E para finalizar o podcast, a gente tem dois e-mails que a gente selecionou hoje de leitores. O primeiro vem do Bruno Ekenik, ou Echenik, Campanha. Eu espero que eu tenha lido o seu nome certo, Bruno. Ele é mais um daqueles que indaga, assim, das mudanças da Apple pós Steve Jobs. Uma coisa, desculpa falar, Bruno, assim, mas é muito chata. Ninguém deixa o cara descansar, como se realmente a Apple tivesse mudado em um ano e meio, desde que o cara morreu. Não dá nem para analisar isso ainda. Acho que a gente pode começar a falar isso daqui a uns 5 anos, talvez 3, 5 anos. É muito cedo para falar qualquer coisa. Mas ele é mais um dos que faz esse tipo de indagação e diz que a Apple teria mudado e agora não fala não a produtos, está focando muito mais em lucro, em coisa financeira. O que a gente acha disso? Eu, só para começar aqui, respondendo que eu acho que a Apple, primeiro, isso eu digo com certeza, a Apple sempre visou o lucro. É uma empresa capitalista, uma empresa que tem seus capital aberto na bolsa, ela deve satisfação a acionistas e investidores, ela sempre vai visar o máximo de lucro possível. Uma coisa é você focar o seu desenvolvimento em produtos bons, em produtos inovadores, que consequentemente geram lucro, em vez de você simplesmente iniciar o seu foco, né, no que vai vender mais e aí a partir daí desenvolver alguma coisa. Eu acho que a Apple é o primeiro caso, e esses produtos de sucesso sempre deram um ótimo retorno financeiro para a empresa, não é à toa que a gente viu os números que a gente acabou de comentar aqui. Agora, eu imagino que ele esteja se referindo aí rumor de iPhone mais barato, de versão de iPad mini chegando, que possivelmente na ideia dele o Steve Jobs nunca ia aprovar um iPad mini. Cara, para mim isso aí, para mim é a maior balela. Eu acho que essa expansão de linhas de produtos sempre existiram na Apple. A gente vê, a gente tem vários modelos de iPods, a gente tem vários modelos de Macs. De novo, eu comentei aqui no podcast passado sobre as características de iPad mini. Eu não acho ele um produto defasado, um produto que vem capado. Senão a gente poderia falar o mesmo de um MacBook olhando para o MacBook Pro, o mesmo de um Mac Mini olhando para um iMac ou para um Mac Pro. São produtos que complementam a linha da empresa, que atingem diferentes price points, né? De diferentes mercados. Tem produtos que são menores, que têm alguma característica diferente, são mais compactos, mais leves, têm diferenças de característica, diferença de preço. E a gente tem outros produtos que ficam um pouco maiores, mais pesados, tem mais capacidade de armazenamento, tem uma tela maior, uma tela menor, tem mais peso, tem um design diferente, um propósito diferente. Eu acho que cabe sim um novo iPad, como chegou o iPad Mini na linha. Acho que cabe até um terceiro, não sei como. E acho também o mesmo sobre o iPhone. Acho que não é o caminho da Apple, de novo, ficar vendendo gerações passadas. Ela não faz isso com Macs, senão ela poderia ter só MacBook Pro e aí manter as gerações passadas mais baratas à venda. Só extrapolando aqui a minha ideia. Então eu aposto nessa ideia de uma expansão da linha e ter uma linha realmente diversificada, mas sempre atual.
Eu também acho, concordo com você, Rafa. E outra coisa que eu ia comentar com o Bruno é assim: Bruno, imagina que se na tua casa, tá? Na tua casa, que é uma casa simples, para você fazer qualquer mudança, qualquer compra ou alguma coisa significativa, os seus pais devem conversar uns 5, 6 meses antes. Por uma decisão, vamos supor, vamos comprar um carro novo. Quantos meses eles não se planejam, não conversam antes de adquirir? Imagina isso para uma empresa, colocar uma linha, um produto, mexer em pátio de fábrica, distribuição, logística, treinamento, desenvolvimento. Então, eu posso queimar minha língua, mas certeza absoluta que o Steve Jobs não só participou, mas como tomou a decisão do iPad Mini, tá? Então, acho que isso não foi da cabeça do Tim Cook, e isso já vinha, e o Steve Jobs nunca iria falar isso, porque se ele falasse isso antes, a gente não comprava o iPad normal, a gente sempre ia querer esperar o novo, o lançamento, o inovador, e até mesmo as palavras, quando o Tim Cook apresentou o iPad Mini, eu lembro assim, um pouco das outras keynotes, e eu acho que o Steve Jobs usaria coisas parecidas. Então, de verdade, vamos esquecer, infelizmente ele faleceu, não está lá, mas... Cara, assim, a Apple continua coerente, não mudou nada, absolutamente nada, 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 nada. E quando a gente achou que iria mudar, aquelas decisões de troca de, troca de comando de que da pessoa que gere as retail stores, e daí mudou a forma dos atendentes, mudou a parte de comissão, o pessoal reclamou, Tim Cook viu que estava fazendo errado, voltou atrás, então assim... Tá tudo bem coerente, tá tudo igualzinho. Hoje você não tem diferença nenhuma, a não ser a magia que existia atrás de uma pessoa. O cara realmente era especial, era sobrenatural, era um fantástico. Mas hoje ele ainda tá lá espalhado entre milhões de pessoas, né? Então, entre vários funcionários e o legado que ele deixou. Então, acho que você tá equivocado, me desculpa, mas... Acho que a Apple tá indo no caminho certo, tem que ter sim. E na expansão de linha de produto, eu acho muito estranho hoje você comprar um iPhone 5, um 4S ou um 4. Era muito melhor você comprar um iPhone e um iPhone Pro, vamos supor. Igual eu já falei isso em outro podcast. Não com essa, pode ser que não seja essa terminologia, né? Ou então, agora a gente tem um lançamento anual e tem o iPhone e o iPhone S. Pode ser um que é o processador mais básico, não sei o quê, o outro que é a velocidade maior de processamento ou câmera. Na minha opinião, é essa.
A segunda pergunta, na verdade, eu nem me pergunto. Ele só fez uma colocação aqui discordando da gente com relação, de novo, a iPhone Mini e tudo mais. Foi do Alan Leitão. Ele fala que não concordou com o nosso ponto de vista, que ele acha que esse iPhone Mini, ele seguiu a ideia de um iPhone Mini um pouco menor, ele caberia entre o iPhone atual e os iPhones de geração anteriores. Eu realmente acho que não tem como caber isso, como a gente analisou aqui, a linha de produtos a linha de iPhones da Apple hoje, ela tem preços que estão acima do que está se falando sobre esse iPhone de baixo custo. Eles começam em $450, a gente está falando de um iPhone de baixo custo de 300, 350 no máximo. Então não teria como ficar entre esses, senão o problema de custo pelo menos não é reduzido, não é resolvido. Então vamos ver aí o que a Apple está preparando. Acho que tem muito fogo nesses rumores aí, eu acho que alguma coisa ainda vai rolar sim em 2013 com relação a isso, seja iPhone Mini, seja matar essas gerações anteriores, seja seguir um iPhone Pro S, como o Breno falou, vamos acompanhando aí.
Eu também acho, Rafa, alguma coisa esse ano vai acontecer, e a gente tem que ficar de antena ligada para saber. Então, sobre tamanho de tela, que o pessoal tenta, assim, de verdade, qualquer tipo de notícia de Apple, o pessoal quer achar algum tipo de problema. Então, vamos esquecer o que seria o device, vamos pensar nas categorias. Cabe sim uma coisa um pouco mais barata. O que ele vai ser, o que ele vai contemplar, o que ele vai ter no final, a gente não sabe. Vamos aguardar para ver. Eu só queria fazer um comentário, Rafa, rapidinho. Obrigado pelo e-mail, Rony Luca Oliveira, que me mandou. Ele escutou o podcast esses dias e eu estava reclamando do som no meu Chrome. Ele mandou e realmente funcionou, tá? Então, uma dica. Se você está com problema de som no YouTube ou em alguns sites de player no seu Mac, é só você entrar lá nas preferências e desinstalar o Shockwave. Ele que causa essa incompatibilidade com o Flash. Ou você tem um ou tem outro. Obrigadão, funcionou e agora meu Mac tá 100% de novo.
Show de bola. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Esse foi o 24º Mac Magazine no ar. Obrigado, Breno, pela sua participação, mesmo distante.
Eu que agradeço. E, cara, tantas zicas vocês não sabem. Acabou de perder a ativação meu iPhone. Assim, ativação necessária. Eu vou ter que fazer a restauração, mas continua o Skype funcionando. Eu vou postar uma foto, não é possível. Agora, ó, 18 e 6 e 10 aqui de Chicago. E, cara, fudeu a ativação. Como que eu vou fazer? Vou pro Brasil sem telefone. Que merda. Você
acabou de me dar uma oportunidade de usar o som de bip no final do podcast. Michel, obrigadão pela sua participação, cara. Esteja convidado aí para futuras edições do nosso podcast.
Eu que agradeço, pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Eu vou ver se eu empresto um iPhone aqui pro Breno, porque ele ficou com uma cara de. Ele ficou com uma cara de triste aqui, cara, que vocês não têm ideia, viu?
Valeu,
obrigado.
Galera.
Obrigado. Isso é uma correçãozinha aí do Breno. Ô, Breno, M Duarte C, não MC Duarte. Não sou DJ, pô. MC Duarte.
Valeu, M galera. Duarte C. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.